Olá, seja bem-vindo a mais uma edição do Manchete Podcast. No episódio de hoje, eu recebo aqui para um bate-papo o deputado federal Dimas Gadelha, a quem já agradeço pela participação. Obrigado, Dimas.
Eu que agradeço, Arnaldo, a possibilidade de a gente estar aqui conversando, né, debatendo um pouco sobre política do Brasil, política do estado do Rio de Janeiro, né? Feliz de estar aqui.
Dimas, vamos falar um pouco sobre sua história com o campus, né? Eu vi que você fez uma reunião aqui na última semana, né? E nessa reunião, você deu entrevista a alguns veículos e falou que você tem um vínculo com a cidade, conhece a cidade já há algum tempo. Conta um pouquinho pra gente como que foi essa história.
Então, Arnaldo, eu sou um paraibano, né, uma cidade chamada Sousa, no sertão paraibano. Tinha um sonho de me formar médico. Vim para o Rio de Janeiro porque era o único lugar que eu tinha parente que poderia prosseguir o estudo, já visto que na minha cidade não tinha nem faculdade, nem segundo grau, né? E aí passei aqui, morar em São Gonçalo, passei para a faculdade de medicina aqui e fiz o meu primeiro ano de medicina aqui. Então, eu cheguei aqui muito jovem, com 17 anos, cheio de sonhos, né? E é muito gratificante e emocionante voltar à cidade como deputado para prestar conta do nosso mandato, uma reunião de prestação de contas de mandato, né? Eu sou o tipo de político que eu prefiro primeiro entregar, né, para depois aparecer. Tem gente que é o contrário, né? Primeiro fala, aparece, para depois entregar. Então a gente primeiro entregou para Campos, né? Foram várias emendas na parte do social, esporte, cultura, enfim. E foi muita gente na reunião e a gente fica gratificante, né? Muita gente vai dizer: ah, mas Dimas, quem é o Dimas, né? A gente não conhece o Dimas. Como é que o Dimas fez aquela reunião toda? Exatamente por isso, porque os nossos projetos tocaram pessoas, né? E as pessoas, de uma forma de retribuição e de valorização do nosso trabalho, estiveram presentes na reunião.
Realmente, eu estava olhando os números da eleição de 2022. Você teve 43 votos em Campos, né? Um voto em São Francisco, dois em São João da Barra, que a gente fala que é esse eixo aqui, Campos, São João e São Francisco, que a gente fala que quase que é uma região, uma cidade só, né? Porque vota muito parecido, são cidades que votam muito parecido. E o Rio Branco estava cheio realmente nessa reunião. Quais são as lideranças que estão caminhando com você para tentar também ampliar essa vantagem, caso você venha a ser candidato, já que estamos no momento de pré-candidatura?
Então, Arnaldo, primeiro assim, a minha primeira eleição foi muito difícil, né? Porque o processo, apesar de ser democrático, a eleição no Brasil, né? Quem já tem mandato larga na frente, né? Tem ferramenta para trabalhar. Eu fui candidato, na época eu fiz apenas duas dobradas, né, com deputado estadual, e disputei a eleição só na minha cidade. Fiz campanha na minha cidade só, porque eu não tinha fundo eleitoral, não tinha perspectiva de crescimento, né? Enfim, não consegui fazer campanha no estado todo. Então eu fui eleito basicamente com os votos da minha cidade e o entorno, ali na região metropolitana. Agora não. Agora, no exercício do mandato, você tem a capacidade de dialogar, de estar ajudando vários municípios com a emenda parlamentar. Então a gente fez um bom trabalho aqui na região noroeste, na região norte. Nós entregamos para vários municípios, né? Capital também, Baixada Fluminense. O mandato está presente no estado do Rio de Janeiro inteiro. Nós ajudamos com as emendas parlamentares mais de 40 municípios, né? Então hoje a gente tem uma capilaridade muito maior do que teve na eleição passada. Então eu acredito que o resultado nosso na campanha aqui na região norte será muito melhor do que o resultado que você citou atrás, né? Então é isso, é trabalhar, é entregar, né? A gente vem fazendo também o debate político do estado do Rio de Janeiro e o debate nacional, que é muito importante também. O Rio de Janeiro é um estado que você sabe, infelizmente, essa velha política aí que vem castigando o Rio de Janeiro, um histórico de deputados, governadores presos, políticos presos, né? E precisa de uma mudança. A gente vem acompanhando e vem fazendo esse enfrentamento também. Sabemos que o Rio de Janeiro nós temos um problema sério de segurança pública, né? E a gente está vendo aí que política e crime estão, né, infelizmente, caminhando lado a lado, né? Tem muitos representantes nossos políticos aí que a Polícia Federal está investigando aí por relação com crime organizado, né? E a gente precisa mudar esse quadro, né? Momento de, como você falou, de pré-campanha, momento de debate, momento da gente acentuar essa informação para o povo, né? Porque a gente estava falando aqui antes, né? Você até citou a questão das fake news. Hoje a gente vive muita desinformação, essa disputa de narrativa muitas vezes não é séria, não é ética, né? As pessoas trazem, às vezes, desinformações ou meia-verdade, conforme você colocou, né? E a gente vem fazendo esse enfrentamento também a nível tanto nacional como estadual.
Antes da gente entrar no cenário estadual, que também é bem complexo, mas é só para quem está acompanhando a gente de maneira concreta, exemplificar. Você consegue trazer para a gente quais emendas vieram para cá?
A gente aportou emendas em organizações não governamentais, né? Através do esporte, através da cultura. E foi um volume considerado, mais de 5 milhões de reais, né? E tem vários núcleos esportivos dando oportunidade para o jovem, né? Núcleos culturais aqui na região, não só em Campos, mas em toda a região.
Vamos falar um pouco então do cenário estadual. Como que fica o PT desta vez? Né? O PT não tem candidato próprio ao governo do estado, né? Não tem nenhum nome colocado no cenário. Você tem a candidatura de Eduardo Paes despontando ali como favorito em todas as pesquisas, até porque é a pré-candidatura há mais tempo colocada, é a figura mais conhecida dentro do tabuleiro, talvez tanto quanto o ex-governador Antônio Garotinho, que também se coloca ali como pré-candidato. É natural que Paes esteja com essa vantagem toda, mas você tem um grupo político que ganhou as últimas eleições, que está, como você mesmo disse, abalado aí com os últimos episódios de prisões, mas que ainda não se colocou de fato, né, no tabuleiro. O que você projeta para o Rio de Janeiro na disputa ao governo do estado nesse ano?
Primeiro, assim, você colocou bem, o nosso partido não tem candidato a governador. A gente vai estar no projeto do Eduardo Paes, por entender que é o, nesse momento, melhor para o Rio, né? A nossa prioridade do partido aqui é eleger senador, né, para ter uma candidata forte, que é a Benedita, que nos orgulha muito, que, aliás, diga-se de passagem, foi a única que não foi presa, que sentou na cadeira de governador nas últimas décadas. É uma prioridade para o partido, né? Hoje são 3 senadores por estado e os 3 são do PL, né? Então a gente prospecta a possibilidade de colocar uma do nosso partido, né? Uma aliança também com o candidato do PSD, que é o Pedro Paulo, e ampliar a bancada. Hoje a nossa bancada aqui de deputados federais são 6 pela federação. A gente tem grandes nomes, né, como Freixo, Lindenberg, que tem potencial também de crescimento muito grande, vários outros, enfim. A gente quer ampliar a bancada para 8, né? E essa vai ser a nossa luta também, uma boa bancada de deputado estadual na Alerj. A política do Rio é o que você falou, né? Eu enxergo no Garotinho também um potencial de crescimento. Acho que o PL está muito desorganizado aqui, apesar de ser um berço do bolsonarismo. O candidato é um nome muito fraco, né? Não consegue emplacar nas pesquisas. E o partido também sofre um momento difícil, né? Porque vários representantes do partido aí sendo investigado por corrupção, por participação com relação com crime organizado, enfim. O partido tem muito que responder para a sociedade do estado, né? O momento que vive hoje, tem uma dificuldade também com o nome para Senado, e é isso. Eu acho que o prospecto tem uma possibilidade de uma vitória do Eduardo Paes muito grande.
Agora, é óbvio que a eleição, a presidente, nós vamos falar dela um pouco mais à frente de forma direta, ela acaba influenciando na eleição que você disputa. Como influenciou em 2022, vai influenciar agora também. O fato de hoje o Flávio Bolsonaro figurar como pré-candidato, ele ter berço no Rio, ser senador pelo estado do Rio de Janeiro, isso de alguma forma pode ajudar aos partidos de direita nessa disputa proporcional e acabar atrapalhando os partidos de esquerda? Ou é a hora também do partido de esquerda aqui no estado, dos partidos de esquerda aqui no estado do Rio, firmar sua posição e realmente conseguir crescer? Não só o seu partido, mas os outros partidos também conseguirem esse espaço.
Olha, se você observar as 2 últimas eleições, né? A eleição do Haddad, aqui, como eu já falei, é o centro, o berço do bolsonarismo. A eleição do Haddad, o Haddad teve 30% dos votos no estado do Rio de Janeiro. O Lula perdeu a eleição para o Bolsonaro aqui, mas já perdeu a eleição com 45% de intenção de votos. O que a gente tem visto nas pesquisas é um empate técnico aqui no Rio, né? Eu não acredito que o Rio seja um estado de direita, como foi no resultado. Eu acho que é mais um antipetismo que existe em função das narrativas, das falsas verdades, né? O que é o conservadorismo, né? Se a gente for debater o conservadorismo, a gente vai ver que o Rio não é um estado tão conservador assim. O Nordeste é muito mais conservador do que o Rio de Janeiro e o PT, o Lula, ganha as eleições lá, né? Mas eu acho que está muito bem claro quais são os 2 projetos de país que cada um defende, né? De um lado, um grupo que defende um país com mais oportunidade para todos, né? Um país que precisa fazer olhar para si, fazer suas correções e justiça social, né? A nossa história é muito cruel, né? Nós não começamos todo mundo em pé de igualdade, né? Aqui, quando o Brasil foi descoberto, foi dividido em capitanias hereditárias, uns tinham todas as terras e sobrou para os outros trabalharem de escravo, né? Enfim, e a gente precisa fazer essas correções para o país ter mais de 500 anos. A esquerda só governou 20 e poucos anos. Todos os outros anos foram governados pela direita, mas como a esquerda nas últimas décadas foi quem mais governou, carrega o peso das coisas que precisam ser melhoradas ainda, né? Então, de um lado tem esse país, do outro lado um projeto que está disposto a fazer qualquer coisa para voltar ao poder. Inclusive vender o Brasil, que é o que eles estão fazendo agora nos Estados Unidos, né? Se curvando aos interesses dos Estados Unidos. O americano não é bonzinho, ele olha para o Brasil com interesse na nossa política, porque sabe, de um lado, tem alguém que vai baixar a cabeça para eles, e a gente hoje vive uma transformação tecnológica muito grande que vai mudar toda a economia mundial, né? Já está mudando. O petróleo não será a principal base energética no futuro. Hoje a gente tem questão da tecnologia, dos carros elétricos, das baterias de celulares, e o Brasil hoje tem uma das maiores reservas de terras raras do mundo, que interessa muito a esse tipo de comércio. Então, está muito claro qual é o país que cada lado defende. Basta o eleitor agora, livre de qualquer preconceito, livre de qualquer falsa verdade, avaliar qual o país que quer. Se é um país de oportunidade para todos, ou se é um país onde o governo defende e acha que todo mundo, numa disputa, todo mundo vai partir do mesmo local de partida, né? Tendo as mesmas possibilidades. A gente tem que ser um país que gere oportunidade para todos e que diminua essa desigualdade.
Agora vamos falar um pouco sobre essas pautas, sobre pautas nacionais no Congresso. Eu lia ontem, né, que foi cancelada a sessão, o Congresso não deve se reunir mais para o Congresso em si, Câmara e Senado, para analisar pautas relevantes para o cenário nacional, sobretudo a questão da escala, fim da escala 6x1, né, que é uma promessa já de, podemos dizer, de pré-campanha do presidente Lula, mas que gostaria de ter isso votado antes da eleição, porque poderia render algum benefício eleitoral. Sim. A gente também tem que avaliar, pode avaliar dessa forma. Mas, enfim, hoje essa seria a principal pauta da esquerda em tramitação no Congresso. Quais são os grandes assuntos de interesse da população que ficam travados agora devido à questão realmente do período eleitoral?
Esse é como você colocou, um ano eleitoral, né? A gente está nas vésperas da eleição. É claro que isso interfere na agenda do Congresso Nacional. Sem dúvida nenhuma, a pauta, o fim da escala 6x1 é uma das pautas mais importantes para a gente, né? Para quem defende o governo, né? Conseguimos aprovar na Câmara Federal, está, né, no Senado para ser pautado, né? A gente agora entra no recesso, depois, provavelmente, com o calor da eleição, né? O governo teve recentemente uma derrota muito grande no Senado com a indicação do Messias para o STF, pela primeira vez, né? Depois de tanto tempo. Então, é muito difícil hoje você conduzir no Congresso, né, e numa eleição tão disputada, porque a eleição está muito disputada, né? A gente sabe que o Lula está na frente nas pesquisas, mas é o que você falou, a pesquisa é o retrato de hoje. É importante que a gente continue nesse debate, mas vai ser uma eleição muito disputada, né? E então é muito difícil hoje você conduzir qualquer pauta no Congresso como prioritária, né? Principalmente as pautas importantes. Nós conseguimos aprovar muita coisa importante, como por exemplo a redução do imposto de renda, da alíquota do imposto de renda, a isenção para quem ganha até R$5.000, né? A reforma tributária, enfim, várias pautas importantes, mas eu não acredito que a gente vá até o final do ano, né, no calor da eleição, numa disputa tão acirrada, né, que a gente vai conseguir unir o Congresso, só se for uma pauta muito, realmente, muito de apelo popular, né? Que eu não vejo na agenda política hoje do país. Eu acho que na agenda hoje o que está realmente é essa disputa, essa polarização que você falou aqui.
Você citou mais cedo a questão do Senado, né? Que o PL tem as três cadeiras hoje do Senado, com o Flávio, com o Portinho e o Romário. Senador Romário. E duas cadeiras vão estar em disputa neste ano. Você citou aqui o projeto, Pedro Paulo e Benedita. Óbvio, Benedita é o nome do PT, até uma questão de reconhecimento histórico, né, pelo legado da Benedita enquanto política junto ao Partido dos Trabalhadores. Enfim, mas esse vai ser o consenso do PT Porque o PT, eu costumo falar que o PT, ele é o partido que tem mais partido dentro do partido, né? São os movimentos que se dividem dentro do partido. Vai ser de consenso? O PT já tem consenso nessa dobradinha para o Senado, essa tentativa de dobradinha?
É, como você colocou, o PT é um partido muito, né, diversificado. Eu acho que vai ter uma ala do partido que vai com um candidato mais à esquerda, né? Porque visto que o Pedro Paulo é um candidato mais ao centro, né? Então, temos candidato pelo PCdoB, temos candidato pelo PSOL, né? Provavelmente a militância vai se dividir. E se não se dividir, não é o PT, né? O PT nunca foi um partido de uma voz só, é um partido que dá voz a todo mundo, né? Um partido pluri. A gente teve um problema recentemente com a campanha da Benedita, que era a indicação do seu primeiro suplente, ele dividiu um pouco o partido, né? Principalmente o diretório estadual, né? Mas foi pacificado, chegou-se à conclusão que o melhor para o estado do Rio é a eleição da Benedita, a prioridade, né? E que seria melhor para a eleição do Lula também, que o partido caminhasse sem nenhum tipo de disputa, ou sem nenhum tipo de conflito, né? E graças a Deus está pacificado. Agora, realmente, esse segundo nome aí vai depender muito do, né, do caminhar da eleição, do calor da eleição, né? Eu vejo que para o Rio de Janeiro, né, pela eleição de governador, eu vejo o nome do Pedro Paulo como um bom nome, mas também tem outros nomes na esquerda também, que são bons nomes. Agora, o candidato do PL, quando se definir também, será um candidato forte. E nós temos também o Crivella. Se a gente olhar o histórico das eleições do Rio de Janeiro, a Igreja Evangélica sempre está elegendo o segundo senador, né? Então, o Crivella também é um nome muito forte. Enfim, vamos acompanhar para a gente ver, né? Mas sem sombra de dúvida nenhuma, o nome hoje mais importante para o Rio de Janeiro, até pelo que você falou, pelo histórico, né? Porque a gente já conhece o trabalho dela, né? Sempre combativa. A Benedita, eu acho que é o nome mais forte que a gente tem hoje para essa eleição de Senado.
Hoje, também na corrida ao governo do Estado, Dimas, o nome de Douglas Ruas aparece ali como possível candidato. Ele estaria até em Campos na última semana, teve a agenda remarcada, não sabemos o porquê, mas teve a prisão do Canela também, que pode ter influenciado nesse rearrumamento da agenda, né? Então você tem algumas questões vinculadas à direita que ainda não estão, não deixam definir qual será o nome do candidato. Mas você tem uma relação ali com esse pessoal, porque você disputou uma eleição com o pai dele, você saiu como primeiro colocado com uma votação expressiva no primeiro turno, né? Quase 10% de vantagem no primeiro turno, e sofreu uma virada no segundo turno para o Capitão Nelson, que é o prefeito reeleito de São Gonçalo. Você acha que no cenário estadual hoje, acontecendo quase a mesma coisa, pais lá na frente das pesquisas, se Douglas Ruas entrar como candidato, tem musculatura para tentar repetir no Rio o que aconteceu em São Gonçalo?
Eu acho que, primeiro que o Douglas, apesar de ser um rosto novo, ele representa de tudo que tem de mais velho na política. Ele vai ter muita dificuldade de levar uma mensagem e de vender esperança para o povo do Rio de Janeiro, porque ele estava vinculado o tempo inteiro com um grupo político que hoje está sendo investigado. O governador Cláudio Castro entregou o recurso do Rio de Janeiro, quase todo o Banco Master, né, da Previdência do Rio de Janeiro, além daqueles esquemas aí todo que o atual governador está desmontando, funcionário fantasma, né? Ele tinha uma relação com o presidente da Leste, que está preso por associação, investigado por associação com crime organizado no Rio de Janeiro. Então o Douglas vai ter muita dificuldade. O que ele vai prometer à população? Ele é a continuidade desse projeto político que governa o Rio de Janeiro há anos, há décadas. Ele é a continuidade. Então, ele vai ter muita dificuldade de explicar para a sociedade, né, que ele não tem compromisso com essas pessoas, porque hoje, com a internet, toda hora você abre o vídeo, está lá o Douglas defendendo o Bacelar, está lá o Douglas defendendo o Cláudio Castro. Enfim, o Douglas é esse projeto, né? Não tinha um nome, arrumaram lá uma cara nova, mas ele vai ter muita dificuldade. O Eduardo Paes é um cara que a gente já conhece, né? Foi prefeito do Rio por 4 mandatos, tem seus defeitos? Tem, mas é um cara que sempre fez muita entrega à população, né? Principalmente à população da capital. Então, eu acho que é uma eleição que, na minha avaliação, é muito cedo a gente falar isso ainda, né? Mas eu acho que não vai ter muitas novidades, não. Eu acho que está posto aí, né? O Douglas vai ter muita dificuldade de se desvincular dessa política antiga, né, que ele representa, ele e o pai dele. Nós disputamos a eleição lá em 2020, O pai dele era vereador na cidade, né? E foi candidato a deputado estadual. Teve 17 mil votos na cidade. Assumiu o mandato em função da prisão de um outro deputado naquela operação da cadeia velha. Sentou na cadeira de deputado alguns meses e o líder político deles, o deputado federal Otílio Corte, lançou ele como candidato. Não era o candidato um dos favoritos, né? A gente foi para o segundo turno juntos. No primeiro turno, você falou muito bem aqui, eu tive 120 mil votos, ele teve 80, 40 mil votos de diferença. No segundo turno, eles fizeram uma campanha de muita fake news, de muito medo, né? Inventando muita mentira na cidade, espalhando mentiras. O Bolsonaro também estava no período de auge, ele veio para a campanha, e a cidade muito conservadora, né? Dentro das igrejas, eles inventaram, divulgaram várias narrativas falsas, ganharam a eleição. A eleição do Estado não é assim, né? A eleição do Estado não se ganha com mentira. A eleição do Estado se ganha com um projeto de possibilidade de mudança, porque o Estado do Rio de Janeiro, apesar de ser um Estado pequeno territorialmente, ele é muito diverso, né? Varriçá é muito diferente de São Gonçalo, né? Enfim, então você tem que ter um projeto que possa alavancar o Estado como um todo, e esse grupo político não tem esse projeto.
Agora, para a gente, já caminhando para o final do nosso bate-papo, no cenário nacional, né, os analistas políticos de grandes cenários, do cenário nacional como um todo, das grandes redes, eles sempre colocavam que Lula dizia que para ele o melhor dos adversários seria o Flávio Bolsonaro, até porque tinha a possibilidade do Tarcísio, com uma aprovação ali em São Paulo, ser o nome da direita substituto do Bolsonaro, mas acaba se desenhando aí, pelo menos até agora, você citou aqui Banco Master, a gente não sabe o que vem pela frente ainda, como dizem para todos os lados, enfim, vamos aguardar aí os desdobramentos, mas hoje o Flávio é o pré-candidato da direita, o pré-candidato do PL. Você concorda com essa ideia de que é o melhor dos adversários ou o jogo vai ser novamente como foi 2022 ali no finalzinho?
Não, acho que vai ser um jogo muito disputado, como eu já disse, né? O Flávio tem os seus problemas, né? Eu queria deixar bem claro aqui para quem está acompanhando a gente. Gente, corrupção não é de esquerda, corrupção não é de direita. Existe corrupção na direita, existe corrupção na esquerda, né? O Vorkar, o Banco Master, não é de direita nem esquerda. Eu já fiz um vídeo dizendo o Vorkar é quem era amigo dele. Quem era amigo dele, em algum momento da vida política, foi beneficiado, seja andando do jatinho, seja participando da festa dele, seja recebendo dinheiro, ajuda dele para um filme, para uma campanha eleitoral. Então, a gente viu aí, teve vários candidatos, inclusive o Tarcísio, que você citou, teve ajuda financeira do Banco Master. Então, a gente tem que entender que a corrupção não é de esquerda nem de direita. Ela é inerente, né, à política. Agora, tem gente decente na política, tem gente decente na direita, tem gente decente na esquerda. A gente precisa sair dessa polarização e olhar o Brasil como, né, as políticas públicas que a gente quer e o país que a gente quer construir para o futuro. Não dá mais para a gente ter um país onde a oportunidade vem só para quem está no andar de cima. A gente tem que ter um país, né, que ofereça oportunidade, que promova equidade. E equidade não é dar igual para igual, né? A equidade é dar diferente, dar mais para quem mais precisa, né? Então não tem aquele filho que a gente tem em casa? A gente ama os dois filhos. Mas o filho que a gente tem mais dificuldade não é aquele que a gente dá mais atenção, procura dar mais oportunidade? É assim na política, né? A gente tem que gerar oportunidade para quem mais precisa. Vai ser sim uma eleição disputada. O antipetismo é muito grande, né? Eu sou do PT, mas a gente precisa reconhecer, né? O PT, às vezes é bom a gente fazer a nossa autoavaliação, autocrítica, reflexão. Nós acertamos em muita coisa, mas erramos em muita coisa. Mas somos o único partido ainda com capacidade de gerar oportunidade e investir em políticas públicas que dão oportunidade para todos, né? Mas vai ser uma eleição disputada.
Para fechar, como a gente começou nosso bate-papo, nós começamos lembrando que você veio jovem para Campos, né? Agora, não que não esteja jovem, mas com a experiência de vida, já como deputado, qual a impressão dessa passagem por Campos?
Cidade cresceu muito, né? Cresceu muito. Conforme você falou, cheguei aqui cheio de esperança, né? E volto aqui orgulhoso, né, de ter feito parte, de Campos ter feito parte da minha história. Foi muito importante na minha história de vida, mas a cidade cresceu muito, né? Economicamente, né? É um povo muito bom, de bom coração, educado, né? Enfim, eu estou muito orgulhoso de estar aqui em Campos.
Deputado, mais uma vez queria agradecer a você pela participação e deixar já o convite aberto aqui do Manchete para uma próxima oportunidade.
Eu queria aproveitar também a oportunidade, pedir para o pessoal aí que ainda não me segue, segue lá a gente nas redes sociais, Dimas Gadelha, Dimas Gadelha 13 no Instagram, dá a oportunidade de acompanhar mais de perto o nosso trabalho.
E a você que nos acompanhou até aqui, fique ligado também nas nossas redes sociais. Até a próxima.